Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Bom dia, ouvintes. No Música em Pessoa de hoje, eu recebo o pianista Pedro Gabriel Lima. Bacharel pela Universidade Federal de Santa Maria, ele hoje é aluno de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS. Foi premiado no 22º Concurso Nacional de Piano Arte Livre de São Paulo e no Concurso Jovens Solistas da Orquestra de Câmara da Fundarte de Montenegro. Atuou como pianista titular da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, do Coro Sinfônico da OSPA e do Coral da UFRGS. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Obrigado, Ana. Bom dia. Prazer estar aqui.
Pedro, começa me contando qual era o cenário da tua aproximação com a música, como é que se deu o início dessa história.
Bom, eu não vim de uma família de músicos, nem tive um contexto mais comum assim, em relação à iniciação. Eu comecei a fazer aulas de piano no colégio onde eu estudava, quando eu ainda era bem novo, tinha uns 8 anos de idade. E foi um interesse que partiu naturalmente, assim, por alguma razão, não sei explicar bem qual. Eu sempre me interessei por piano, sempre foi um instrumento que me chamou visualmente a atenção.
Mas na escola eram aulas de instrumento, assim, ou que tipo de aula de música
era
tinha?
Na escola normal do colégio tinha aulas de piano, aulas individuais de piano.
Olha que raro, então, onde é que era isso?
É, em Cruz Alta, na minha cidade. Era um colégio católico até, de uma formação assim bem tradicional, digamos assim. E tinham essas aulas de piano, tinha de outros instrumentos também, mas o que era mais forte lá era assim do piano. E eu lembro que uma das professoras passou nas salas para falar sobre as aulas e eu, por alguma razão, pedi para fazer aula de piano. Apesar dos meus pais não terem nenhuma ligação direta com a música, assim, eu acho que eles sempre escutaram música instrumental em casa, não música clássica, mas músicas diferentes assim do padrão, sabe? Eu lembro de um músico chamado Kitaro, que é um músico oriental, que tinha umas músicas muito diferentes. Eu acho que isso me marcou bastante, assim.
Tinha um ouvido já aberto a conhecer
coisas. Eu lembro que me despertava a imaginação, assim, visual, em relação aos sons que eu ouvia naquilo ali. E eu acho que aquilo me abriu um pouquinho diferente, assim, a minha visão sobre a música desde cedo.
Então, desde o início, tua iniciação, tua relação com a música se deu através do piano.
Através do piano. Piano, música instrumental mesmo.
Apesar... E aí, o repertório de início, sempre música clássica ou por onde tu transitaste?
Assim? Mais pro lado da música clássica, mas não era um ensino muito conservador nesse aspecto, assim. Tinha músicas clássicas, alguns arranjos, transitava um pouquinho, mas também não era uma abordagem popular, né? Sempre por partitura até. Foi um ensino até que já não se usa mais, assim, excessivamente conservador nesse aspecto, mas sim, sempre foi através do piano.
Pois é, e essa família que não tinha uma tradição de música, assim, como é que foi a aquisição desse instrumento? Sabe, desde sempre tu tinha um piano para estudar e tal, não?
Não, na verdade não tinha. Eu não tinha nenhum instrumento em casa e aí a partir de eu começar as minhas aulas, nos primeiros meses já, meus pais compraram um teclado para mim. Em função do piano ser caro, né, e não tinha condições de comprar na época, eu sempre tive um teclado. Mas, no entanto, meus pais sempre me apoiaram muito, assim, apesar de não poder apoiar mais financeiramente nesses aspectos, nunca questionaram de maneira nenhuma, assim, o fato de eu quer dizer, desde cedo eu falava que eu ia ser pianista, acho que eu não tinha muita noção do que eu estava falando com a idade, assim, mas eu... Quando eu era perguntado o que eu ia ser quando eu crescer, eu falava que eu ia ser pianista. E meus pais nunca me questionaram assim, em relação a isso mesmo. Quando eu era criança, assim, eles sempre, pelo contrário, me apoiaram bastante.
E qual era o acesso que tu tinha à ideia do que significava ser um pianista? Assim, né? Qual era o cenário musical da tua cidade?
Eu acho que o que mais me fez visualizar o que seria ser um pianista e me empolgar com isso foi um filme que eu assisti quando eu era criança, chamado Shine, que não sei se vocês já conhecem.
Uma mente brilhante.
Isso, exato. Que conta a história de um pianista, uma história verídica. É claro, um pouco romantizada, assim, né? Mas eu lembro que eu fiquei muito fascinado com aquilo, com aquela imersão do personagem com a música, assim. Ele tinha a vida voltada totalmente para aquilo e não era não me deu uma visão muito do que seria ser um profissional da música, mas essa visão artística, assim, em relação à música, foi algo que me marcou bastante. Eu acho que acabou me empolgando. Então, quando eu dissesse que eu queria ser um pianista, eu não estava me referindo a essa coisa profissional de ser um pianista, mas essa coisa de estar em contato com a música, de viver próximo à música.
Tu fizeste a tua graduação na Universidade Federal de Santa Maria.
Uhum.
Como é que foi esse momento? Porque tu não era a tua cidade, né?
Sim. Eu sou de Cruz Alta, né? É uma cidade que lá realmente não tinha muitas opções em relação à música clássica. Não, nem sequer tinha contato, assim, para saber como seria essa profissão e tudo mais. Então, desde cedo, eu já imaginei que eu faria o meu curso de música ou em Santa Maria ou em Porto Alegre. Eram as duas referências que eu tinha, né? E eu fui para Santa Maria simplesmente por ser a cidade mais próxima da minha. Era a mudança mais fácil, assim. E, no entanto, também, quando comecei a universidade, assim, foi entrar de cabeça num mundo muito novo, assim, para mim. Mesmo eu já tendo essa ideia de que eu faria música desde cedo, eu não sabia como seriam as aulas, qual seria o preparo que eu teria ali, qual seria o mercado de trabalho depois disso. Eu não sabia nada. Então, foi um período muito marcante, assim, de descoberta, de realmente, vou ser músico, o que se precisa fazer para se chegar lá, né? Quais são os caminhos? Foi a partir desse momento da mudança para Santa Maria.
E aí, um pertencimento de encontrar outras pessoas que tinham o mesmo ideal que tu, assim.
É, aí tudo muda, né? Porque tu sai de uma cidade pequena, onde, sei lá, tinha pouquíssimas pessoas que tocavam um piano, assim, né? Levavam isso como uma coisa mais séria, sei lá. E a partir do momento que eu tô numa universidade, tu vê que tem outras pessoas com uma história diferente, mas que tu é só mais um, de certa forma, sabe? Isso é muito bom também. E a partir daí comecei a ir em festivais, participar de festivais de música, e aí sim, abriu o meu universo muito mais amplamente, sabe? Perceber, conhecer pessoas de outros lugares, pessoas que levavam a música muito mais a sério e há muito mais tempo do que eu, e professores de fora do país. Foi num desses festivais até que eu conheci o professor Ney Fialkov, aqui da URGS, e a partir daí comecei a amadurecer a ideia de vir para Porto Alegre. A intenção inicial, assim, era de fazer aulas com o Ney, né? E foi o que me motivou. Mas sempre esse caminho, assim, muito aos poucos, de ir descobrindo coisas novas, pouco a pouco, né?
E aí, mesmo em Santa Maria, já tu tiveste uma experiência profissional importante, assim, de ser pianista titular da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, que é vinculada à universidade, é isso?
Sim, a orquestra é vinculada à universidade. Inclusive, os alunos que participavam dela eram bolsistas, né? Contavam com uma cadeira, uma disciplina complementar. Foi bem positivo, assim, até porque o pianista, em geral, ele tem uma, principalmente na formação de graduação, assim, a gente tem um isolamento muito grande, né? E isso não é a realidade do mercado de trabalho, assim, para o pianista. A gente, na menor parte do tempo, a gente vai tocar recitais solo, e na maior parte do tempo vai estar acompanhando alguém, ou vai estar acompanhando algum grupo, coro, orquestra, etc. Então foi a primeira experiência que eu tive, assim, um pouco fora da minha zona de conforto, sabe? Tocar com um grupo, tocar com uma pessoa comandando o que eu estava tocando. Acho que nesse aspecto foi bem positivo, assim.
Início de fazer música em conjunto, assim.
Sim, que é uma coisa muito legal, né? Que até às vezes eu fico com um pouco de inveja, assim, de outros músicos que têm esse contato mais comumente, assim, do que nós, pianistas, né? Thank you.
Thank you.
ouvimos o primeiro movimento, Allegro com Brio, da sonata Waldstein, de Ludwig van Beethoven, em registro feito ao vivo em recital do pianista Pedro Gabriel Lima, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Bem, Pedro, e hoje tu és aluno aqui do mestrado em práticas interpretativas do programa de pós-graduação em música da UFRGS, com orientação artística da Catarina Domenici e acadêmica da Isabel Nogueira. O que te trouxe para a UFRGS e como é que tem sido essa experiência?
Bom, quando eu me formei, depois de eu me formar lá em Santa Maria, eu decidi que eu teria que sair de lá, né? Até porque lá não havia pós-graduação, eu gostaria de fazer uma pós-graduação. Então, eu vim para Porto Alegre, inicialmente com a intenção de fazer aulas com o Ney, e de trabalhar para me manter aqui. E foi um período muito determinante, assim, para mim, que eu vim para cá, assim, sem saber, mais uma vez, sem saber exatamente o que eu ia fazer profissionalmente. E foram surgindo muitas coisas, e muitas dessas coisas eu jamais imaginei que eu faria, assim.
Porto Alegre te recebeu bem, então?
Me recebeu muito bem, assim, foi uma coisa muito legal, porque nos primeiros meses já apareceram muitos trabalhos diferentes, assim, e daí eu vi na prática pela primeira vez que tinha um mercado, assim, que tinha uma necessidade de pianistas atuando em diversas esferas, assim, da música, sabe?
Que oportunidades foram essas?
Bom, comecei a dar aulas, né, que foi uma coisa que eu tinha dado aulas esporadicamente durante o período da graduação, mas dei muitas aulas aqui no meu primeiro ano em Porto Alegre. Foi uma experiência que eu descobri, na qual eu descobri um prazer muito grande, assim. Mas principalmente o que mais me foi uma área nova para mim foi trabalhar com coro, como pianista de coro, né? No primeiro ano eu trabalhei aqui como pianista do coro da OSPA, e foi uma experiência marcante em vários aspectos, assim, porque foi um desafio muito grande para mim, por ser um trabalho novo, mas também por ser um trabalho muito exigente, assim, né? Numa orquestra conceituada, num coral conceituado, com o trabalho de um regente que faz um trabalho excelente.
Manfredo Schmidt.
Manfredo, foi, né? E foi muito legal esse trabalho, assim. Acho que me ensinou muito da minha profissão, assim. E
mais repertório novo também, né?
Repertório
Porque o canto
novo,
coral tem um outro universo.
Sim, assim. Nossa, eu gosto muito de coral. Já gostava, tinha uma simpatia pelo repertório, assim, mas depois desse trabalho me aprofundei um pouco mais, assim, descobri que gosto muito mesmo de estar no meio, assim, né? Acho que é uma coisa muito muito intensa, assim, o trabalho com um coral, de estar no meio de um coral.
Depois tu trabalhaste também com o coral da UFRGS.
Sim, isso mais recentemente, agora já no mestrado, né, no ano passado. Mas foi um trabalho muito legal, assim, muito prazeroso. O Lucas Alves, que é o regente ali. E é um grupo muito legal de se trabalhar. E mais daí um repertório diferente, né? No Coral da OSPA era um repertório para coro sinfônico, né? Tocava reduções de orquestra, basicamente. E já o Coral da UFRGS, não. Um coral, em geral, a capela, ou às vezes com acompanhamento, obras com acompanhamento de piano. Mas foi um universo diferente mesmo dentro da área dos corais, assim. Foi muito legal também.
E dentro do mestrado aqui na UFRGS, o que é o teu foco? Quais são os teus estudos, assim?
Bom, o mestrado aqui e o doutorado também, ele é, em performance, ele é bem dividido, assim. Os professores, eles têm um esforço para que o aluno possa estudar muito instrumento, como é o nome do mestrado, né? Mestrado em Práticas Interpretativas. Então, inclusive o fato de eu ter duas orientadoras, né, uma de pesquisa, uma artística, esses universos ali, eles dialogam o tempo todo. Eu sou aluno da Catarina agora, como orientadora artística, e ela é uma professora muito inspiradora, assim, acho que tem me inspirado muito como músico, porque ela... Bom, na verdade, isso, tanto ela quanto a Isabel, minha orientadora de pesquisa, são... Acho que elas confirmaram várias impressões que eu tinha sobre a música e que se davam de maneira mais intuitiva, assim, antes de entrar no mestrado.
Como?
Eu acho que eu nunca me senti muito... muito bem assentado, assim, numa visão muito erudita da música, sabe? Apesar de que eu tenho pouquíssima experiência com música popular, mas eu nunca gostei dessa visão de que a música erudita... Esse próprio termo me incomoda, assim, mas de que é uma coisa separada do resto e que é uma coisa que muitas pessoas pensam que tem certas regras a serem seguidas, né? E que o concerto de música clássica é uma coisa monótona, chata. Enfim, e eu acho que isso molda muito como tu se coloca no palco, como tu vive como um artista, como um pianista ou como um músico, seja lá como for. E acho que a Catarina e a Isabel têm cabeças muito abertas, assim, nesse aspecto, né? Tem pesquisas muito interessantes, assim, sobre processo artístico, sobre gênero em música, sobre o gênero feminino, sobre a performance musical em relação a esses aspectos sociais, assim, né? Porque a música não é uma coisa separada de maneira nenhuma, ela é sempre um reflexo da sociedade, ela está evoluindo e ela tem que evoluir junto com a sociedade. Então, tem sido principalmente uma coisa muito inspiradora, assim, tá dentro do mestrado.
Tu já tens um objeto de estudo para pesquisa, assim?
Sim. Eu tenho um projeto agora, mas ainda foi recém-entregue, que é para pesquisar sobre a construção de programas de recitais e reflexos desses processos na performance do músico. Tem sido bem interessante pesquisar, assim, e perceber qual foi a trajetória que levou ao recital de música, ou mais especificamente piano, ter o formato que tem hoje, sabe? De onde vem isso, né? Que é um formato que não foi sempre assim, né? Até a metade do século XIX, a música era uma coisa muito mais próxima ao cotidiano das pessoas. A própria performance musical era uma coisa muito menos engessada do que muitas vezes é hoje, né? Se misturavam performances de improvisação com músicas populares, temas populares, folclóricos, misturados também com músicas de estrutura mais formal, assim, né? Música clássica. Mas se tocava muito o que vinha se compondo na época. Não existia tanto também essa separação que existe hoje do compositor e do performer, né? Era uma relação muito mais próxima e me parece também muito mais natural do que é hoje. E talvez isso explique até por que muitas pessoas têm essa visão, né, de que a música clássica é uma coisa tão conservadora em alguns aspectos, e esse formato de concerto é uma coisa pouco atrativa para algumas pessoas.
Bem, e Pedro, a gente ao longo do programa está ouvindo justamente gravações de um recital teu. Uhum. Eu queria que tu falasse sobre essa concepção de programa, como é que tu concebes os programas que tu apresentas, uhum, assim, de recital, e como isso, de alguma maneira, reflete tuas preferências de repertório, uhum, enfim, que coisas tu tem trabalhado com repertório agora, assim.
Sim. Parte da minha motivação com esse projeto de estudar esses processos de pensamento de um novo recital veio justamente desse meu primeiro recital do mestrado, sabe? Que foi um recital, um programa que me agradou muito, que eu sinto que funcionou muito bem, assim, na ordem que foi tocado e no contraste entre as músicas. No entanto, eu não sabia dizer concretamente por que isso aconteceu, né? Foi uma... Acho que todo o processo de escolha foi uma coisa intuitiva, assim. Ainda que tenha dado resultados muito bons, né? Acredito eu. Enfim, eu trouxe aqui gravações de Debussy e de Beethoven, né? Acho que, por mais que sejam períodos muito distintos, estilos muito distintos da música, acho que tem algo que une esses dois compositores, essas duas obras, que é... uma coisa mais, digamos, livre e mais voltada à natureza, assim, do compositor.
Thank you.
Ouvimos Imagens 1, Reflexos na Água, de Claude Debussy, em registro feito ao vivo em recital do pianista Pedro Gabriel Lima, nosso convidado de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Queria que tu falasse um pouco assim, da tua visão do campo da música de concerto, que está em constante transformação, assim. Uhum. Então, como é que tu observa essas transformações e que coisas tu, assim, imagina que gostaria de transformar, assim, também, né? Sendo uma nova geração da música, sim, pertencendo a uma nova geração dessa, sim, música.
É, como eu tinha falado antes, eu acho que a música é uma coisa muito ligada à sociedade, né? Em cada período, assim, não tem como tu separar uma coisa da outra, é sempre um reflexo de um e vice-versa. E eu acho que o momento que a gente vive, assim, na sociedade ele não permite que a música se mantenha, ou que o formato, que a concepção sobre música de concerto se mantenha inabalável, assim, como era há décadas atrás. Existe uma relação muito grande, assim, do formato de música, mesmo das relações assim, de composição e do compositor e do intérprete, que até anos atrás se via assim, um intérprete como um mero reprodutor das ideias do compositor, como se ele pudesse ser um reprodutor neutro das ideias intelectuais do compositor, né? E tem muito essa coisa do racional, né? O músico erudito, ele tem que manter uma postura de intelectual ao tocar, né? Tem uma forçação para separar do corpo do músico, né? Que é uma coisa que totalmente diferente da música popular, por exemplo, né? Isso está mudando, com certeza, e eu acho que existe um reflexo muito grande disso na sociedade também, até com o feminismo na sociedade, essas quebras de paradigmas de coisas conservadoras, né? De uma sociedade patriarcal com uma autoridade e, bom, parecem comparações distantes, mas eu não vejo dessa forma e há estudos que concordam comigo. Da minha parte, não existe uma preocupação em mudar o repertório, mudar o formato de concerto simplesmente porque acho que tem que ser mudado e porque tem que ser popularizado. Até o meu estudo de investigar esses processos de construção de um novo programa se resultar num programa bastante tradicional, de compositores muito tradicionais, para mim não existe o menor problema, né? Desde que haja um pensamento, um questionamento de por que resultou naquele programa, por que esses compositores, por que essas obras aqui, qual a unidade que elas têm, né? O que elas causam para o público. Eu acredito plenamente, assim, de que não existe nenhum... Não é necessário maquiar a música erudita, a música clássica, para que ela se torne aceitável ou que desperte prazer nas pessoas. Eu acho que tem que ter paixão naquilo ali, e qualquer uma pessoa que for assistir um concerto com abertura, e não, sem colocar responsabilidade nelas, eu sei que essa visão, às vezes, formal, vem de algum lugar, né? Mas eu acredito que todos são capazes de ir num concerto e gostar muito. Mas, claro, o músico, ele tem que pensar nisso também. Tem que pensar que ele tem um público ali. Tem que pensar no tempo de repertório. Tem que pensar que obras vão ser interessantes. Que delineamento aquilo ali tem que ter, né? Em que ordem essas obras vão funcionar melhor para que as pessoas talvez gostem mais. Eu busco uma visão mais livre da música clássica. E que ela não precisa ser só nos padrões aos quais a gente está acostumado. Porque eu acho que funciona para algumas pessoas, para outras pessoas não funciona tão bem. E é bom que todos tenham a oportunidade de pelo menos conhecer. Alguns vão continuar não gostando, mas não tem problema. Mas que a música saia dessas amarras tradicionais.
Muito bem, Pedro... Eu agradeço muito a tua presença aqui no Música em Pessoa. Foi um prazer conhecer mais da tua trajetória, das tuas ideias, e te desejo sucesso, então, aí nessa conclusão do mestrado aqui na URGS.
Tá, muito obrigado. O prazer foi meu pelo convite. Eu acho muito legal ter esse espaço aqui para falar não só sobre música, mas falar sobre a trajetória individual, né? A visão individual que cada pessoa tem. Acho que todo mundo vai ter alguma coisa diferente a acrescentar, e é muito legal ter um espaço assim.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou pelo site radio.urgs.br.